CBN Rural começa agora. Sérgio Mendes, já aqui ao meu lado, aqui no estúdio da CBN. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Nós vamos tratar de um assunto muito importante no CBN Rural desta tarde, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, que é o tema do segundo debate, da segunda etapa do Fórum Nacional do Agronegócio, que a Rádio CBN Maringá, junto com a Cocamar, tem promovido. Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Cocamar, o senhor Luiz Lourenço, que tem defendido muito essa técnica e acredita ele que é a redenção para o noroeste do Paraná, na parte agropecuária. Boa tarde, senhor Luiz Lourenço.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes.
Bom, como eu disse, o senhor defende que a integração lavoura, pecuária e floresta é a redenção da região noroeste do Paraná e regiões onde tem solo pobre. É isso mesmo?
Na verdade, é onde a pecuária hoje tem uma baixa produtividade. Isso não é só aqui no Noroeste, nós temos no estado de São Paulo, temos Mato Grosso, Goiás, nós temos o Brasil inteiro. Muitas áreas hoje que a pecuária produz muito pouco em função da falta de fertilidade, né? Exauriu-se a fertilidade do solo e hoje a pecuária produz muito pouco. Então, o que se propõe, eu trabalho nisso já há muitos anos, a Cocamar trabalha nisso, mas é um trabalho também que a Embrapa, que o IAPAR também trabalharam. E agora se consolidou uma tecnologia que se pode fazer uso da agricultura junto com a pecuária e os dois ganham, porque a terra volta a ser uma terra fértil e por aí começa a ganhar renda, né? Ganhar faturamento e melhorar naturalmente a renda do produto, no caso do proprietário, né?
Agora, senhor Luiz, para o nosso ouvinte que não é produtor rural e aquele que é produtor rural e também ainda não encampou, não aceitou ou ainda não comprou essa ideia, o que, que é a integração lavoura, pecuária e floresta? Bem, resumidamente, gostaria que o senhor falasse para a gente.
Na verdade, você vai aí hoje, com essa dificuldade de chuvas que nós tivemos durante o inverno desse ano, você vai ver pastagens aí com galho magro, né? Um magro muito debilitado em função da falta de pastagem. O que a gente está propondo é que não falte pastagem para o gado. Então você plantaria, né, você arrumaria o solo, plantaria soja, depois planta braquiária. Logo em seguida a colheita do soja em fevereiro, você planta braquiária. E coloca logo em abril, maio, você coloca o gado em cima dessa braquiária. Então durante o inverno, que normalmente não tem pastagem na pecuária tradicional, nós teríamos durante o inverno pastagem para esse gado. Depois, no verão, passa a se plantar novamente soja. Então, se plantar soja 3 anos, a pastagem volta com muita força. Aí ficaria 4, 5 anos com pastagem. Aí volta 3 anos de plantio de soja novamente integrado com pecuária. E, portanto, produzindo carne e produzindo boi ao mesmo tempo. Você pega a propriedade, faz um pedaço dela cada vez, vamos dizer, um terço cada vez, e, portanto, vai girando a propriedade com esse processo, plantando soja no verão no inverno você planta a braquiária, o capim para o gado. E assim sucessivamente, até que você encontre uma terra já fertilizada, aí pode ser explorada com gado por uns 4 anos, pelo menos. Então, é esse estilo. E com isso também se pode plantar floresta, eucalipto, que hoje também é muito valorizado, eucalipto, uma parte, sobreamento. Existe toda uma tecnologia que a gente vai mostrar nesse evento para que o produtor ou o pecuarista tenha ideia de quanto é que pode melhorar a renda dele dentro desse processo. Uhum. É um pouco mais trabalhoso, mas é algo comprovado e tem, de fato, uma aumento de renda, que é muito importante, é muito grande. Uhum. E além disso, ecologicamente é muito sustentável, porque você não mexe no solo, você sequestra de carbono, você aumenta emprego, então socialmente sustentável também, que é importante. Então toda característica de trabalho sustentável se coloca dentro desse projeto, que é uma nova filosofia de trabalhar o solo aí. Eu acho que é um grande avanço que nós temos aí pela frente para produzir grãos.
Eu tenho um dado aqui que em 4 anos, de 9 mil, pulou para 42 mil hectares com essa tecnologia. Esse aí é um, de fato, houve uma adesão significativa nesses 4 anos. Ainda falta muito, seu Luiz? O produtor, ele tem alguma... Ele é meio reticente ainda em adotar isso e por quê, hein?
Bom, primeiro, tem uma coisa importante. Você tem que investir, né? E pecuarista, nós sabemos que não gosta muito de investir. Ele é muito comodista. Deixa como está, vamos tirar o que dá para tirar, né? Então, esse é um problema, vamos dizer. Nem todos os pecuaristas são assim, mas a maioria são. Ninguém gosta de investir lá no banco, prestar dinheiro. Isso, dinheiro existe à vontade, juro barato, mas tem que ter vontade de fazer. Tem que trabalhar também, porque não é só lá ver o gado uma vez por semana. Tem que ir lá, é uma nova tecnologia, tem que plantar, tem que colher, tem que manejar. Então, também tem essa dificuldade. É muito técnica, precisa do auxílio de um agrônomo, de um pessoal técnico para fazer bem feito. Porque se não fizer bem feito, é melhor não fazer. A gente sempre tem esse lema aqui na Cocamar. Ou faz bem feito, ou a gente não apoia, porque senão não vai dar certo e aí fracassa o projeto. Então, tem várias questões que o produtor não está habituado. Então, vai demorar um pouco. É por um efeito demonstração, esse crescimento que nós estamos notando, ele é em cima de gente que vai ver o outro fazer e o outro começou a ganhar dinheiro e ele começa a ir atrás. Então, esse efeito de demonstração é que vai devagar um pouco. Mas eu, se eu tenho uma ideia, a região tem aí qualquer coisa em torno de 1,5 milhão de hectares de pastagem hoje de baixa produtividade. Então, 30% disso se convertesse já seria... Uma outra Cocamar, para você ter uma ideia, já seria mais um faturamento de 2 bilhões dentro da Cocamar aqui.
Nossa.
Se isso ocorresse. Tá, você tem uma ideia quanto importante é, né?
Sr. Luiz, o Gilson tem uma pergunta aqui, mas antes dele falar, eu quero até testemunhar o seguinte, que nós tivemos na propriedade do seu Pedro Bortolotto ali em Cambé, Marialva, eu não me lembro... E ele com quase 80 anos, pecuarista tradicional, e fez a integração lavoura-pecuária lá e não muda nada e se arrepende de não ter feito antes. Essa é uma situação bastante que o produtor consegue visualizar um resultado, porque realmente o seu Pedro, com 80 anos, ele viu que tinha acertado e valeu a pena a mudança de paradigma para essa nova prática na propriedade, viu?
Isso ocorre em vários casos aqui nossos já, Gilson. Tem bastante pessoas que já estão só aumentando, né? Na verdade, é duro começar. É uma coisa meio complicada começar. Mas
Tem que começar.
Nós temos agrônomo, nós podemos assistir esse pessoal. Então não há nenhuma dificuldade.
Tá certo.
Basta querer, né? Nós estamos aí para isso. A Cocamar está aí com todo o equipamento, os agrônomos, enfim, toda a tecnologia dominada para tentar mudar essa região que é muito pobre, né? Nós temos os menores índices de alfabetização, menores índices de todos os índices que tem aí sociais, o noroeste do Paraná é o mais baixo.
Tá certo. Senhor Luiz, agora o Gilson Aguiar tem uma pergunta ao senhor.
Sr. Luiz, a pergunta é, essa integração, ela vai dar mais certo com as novas gerações? Tem que se apostar nas novas gerações de produtores para que ela também deslanche?
Wilson, boa tarde. Gilson.
Boa tarde.
Você tem toda a razão. Os jovens, os filhos de fazendeiros é que estão indo para esses encontros. Eles são entusiastas. Eu aposto muito nisso. O filho, de algum modo, pressionando o pai ou se colocando à disposição do pai para fazer o trabalho. Então, isso é verdadeiro. Nós temos muitos jovens indo visitar, e o jovem, você sabe, né, entusiasta, quer desafio, ele quer mudar alguma coisa. E isso, numa pecuária tradicional, onde nós vamos parar? Se o solo não é adubado, se o solo não é melhorado de forma nenhuma, vai chegar um momento em que o solo vai, sei lá o que vai acontecer. Eu não sou agrônomo, não posso dizer o que vai acontecer. Mas nada melhorará, isso é verdade, né? Isso é certeza.
Tá certo, então. Respondido, Gilson?
Respondido. Tá. Obrigado pela resposta.
Bom, conversamos no CBN Rural da Tarde de hoje. Sou Luiz Lourenço, presidente da Cocamar, que vai participar no dia 17, a próxima quinta-feira, da segunda etapa do Fórum Nacional de Agronegócios, que junto com ele, o presidente da John Deere do Brasil, o Paulo Herman, como palestrante principal, e também vai participar depois dos debates, junto com o seu Luiz Lourenço e o Paulo Herron, o João Klutschowski, que é pesquisador da Embrapa Cerrados. Seu Luiz, muito obrigado. O time é forte, né?
É a ponta, né? O João K é o criador, né? O João K, a gente fala K porque esse nome aí que você falou aí é complicado.
Klutschowski.
Então, João K.
Ah, João Carlos, tá.
Então, o João é, na verdade, um entusiasta, ele que aperfeiçoou a tecnologia e nós vamos ter um brasileiro realmente apaixonado pelo que faz. Isso é muito importante.
Tá ok. Então, muito obrigado, viu, pela entrevista e boa tarde, seu Luiz. Até dia 17, então, quinta-feira.
Boa tarde. Eu que agradeço.
Bom, Gilson, então, convidamos aqui, em nome da CBN, para o produtor ou aquele interessado em conhecer uma das técnicas muito importantes que está hoje implantando aqui na região de solo pobre aqui do Paraná, no Arenito Kaiowá, principalmente em regiões de pastagem, que é a integração lavoura-pecuária e floresta, que é de fato uma possibilidade de se ter uma nova realidade no solo do Arenito. Gilson, uma boa tarde, Gilson, boa tarde, ouvintes, e até amanhã.
Boa tarde, Sérgio Mendes.